Graças a Deus, né, irmão? Deus seja louvado, né? Vamos então agora meditar na palavra do Senhor. Eu gostaria de ler, né, um trecho da palavra do Senhor juntamente com os irmãos que se encontra ali no Evangelho de Mateus. Então vamos ler o Evangelho de Mateus no capítulo 11, alguns versículos. Então diz assim o Senhor, Evangelho de Mateus capítulo 11, a partir do versículo 15. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Mas a quem hei de comparar esta geração? É semelhante a meninos que sentados nas praças gritam aos companheiros. Nós vos tocamos flauta e não dançastes, entoamos lamentações e não pranteastes, pois veio João, que não comia nem bebia, e dizem, tem demônio. Veio o filho do homem, que come e bebe, e dizem, eis aí um glutão e bebedor de vinho, amigo de publicanos e pecadores. Mas a sabedoria é justificada por suas obras. Passou então Jesus a increpar as cidades nas quais ele operara numerosos milagres, pelo fato de não se terem arrependido. Ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, porque se em Tiro e em Sidom se tivessem operado os milagres que em vós se fizeram, há muito que elas se teriam arrependido com pano de saco e cinza. E contudo, vos digo, no dia do juízo haverá menos rigor para Tiro e Sidom do que para vós outras. Tu, Cafarnaum, elevar-te-ás porventura até o céu? Descerás até o inferno? Porque se em Sodoma se tivessem operado os milagres que em ti se fizeram, teria ela permanecido até ao dia de hoje. Versículo 27. Tudo me foi entregue pelo Pai, pelo meu Pai. Ninguém conhece o Pai, ninguém conhece o Filho, senão o Pai. Ninguém conhece o Pai, senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Aleluia. Graças a Deus, né, irmãos? Que palavra maravilhosa, né? Vamos orar e pedir, então, a perfeita revelação de Deus. Aleluia. Filho do Deus Altíssimo, meu Senhor, Deus Todo-Poderoso, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, Espírito maravilhoso de Deus, que tem nos ensinado, Senhor da Glória, Pai. Papai amado, chegou a hora da Tua palavra ser ministrada, Senhor. Papai amado, chegou a hora do Teu poder se manifestar no meio de nós, Senhor. Então vem com poder, Altíssimo. Revela-te a Tua igreja, Labassubiixi, Kandalabassurianda, Labalabalabalabacheias. Ó Deus, vem com poder, Senhor da glória, Pai. Nos cobre com Teu manto santo, Senhor, com a Tua alegria, com a Tua paz, Senhor. Nos cobre com Teu poder, lava sub, lava cheia, serevicanda, lava surianda, lava cheias. Afinal, Tu és Deus poderoso e fiel, Senhor. Afinal, Tu és o Senhor, o Deus de toda a terra, Senhor. Papai amado, vem com a Tua misericórdia sobre as nossas vidas, Senhor da glória, Pai. Ó Deus, rikshehambi, klebeklamirisha, rimiriklamiklamanaya, surianda, lamiririsheia, sandala, lava cheias. Ó Deus, fala a Tua igreja, fala o Teu povo, fala aquele que está distante, longe também, Senhor da glória, Pai, que Tu alcançarás, Senhor Deus Todo-Poderoso. Pai, abre os meus ouvidos, lixam, brixam, babime, sumine, mine, mine, manarine, bichara, mecama, lavalabalabala, cheias. Abre, Senhor da glória, Pai, o meu coração, para sentir a Tua palavra, Senhor. Abre a minha mente para entender a Tua voz, Senhor da glória, Pai. Abre, Senhor da glória, os meus lábios agora, para falar e profetizar de Ti, Senhor Deus Todo-Poderoso, Pai. Pela Tua misericórdia, Altíssimo Deus, me usa agora, Senhor, que a Tua igreja seja edificada, curada, liberta pelo poder da Tua palavra, Senhor da glória, Pai. Papai, durante esta ministração eu rogo a Ti, Senhor, cure o enfermo, liberte o cativo, Senhor da glória, Pai. Alcança as vidas perdidas, tristes, amarguradas, Senhor. Distantes de Ti, Senhor da glória, Pai. Papai, faz esta obra, e que xalamanabari, xalamanaias. Papai, faz esta obra, meu Senhor. Pai, em nome de Jesus Cristo, Filho de Deus, que assim seja, meu Senhor. Então Deus seja louvado, seja exaltado e seja glorificado para todos sempre. Aleluia. Graças a Deus, né, irmãos? Deus seja louvado, né? Diga aí onde você está. Graças a Deus, né? Vamos agradecer a Deus sempre por tudo aquilo que Ele tem feito pelas nossas vidas, né? Irmãos, né? Lemos um trecho da palavra do Senhor, poderosíssimo, né? Cheio de promessas e vontades de Deus para as nossas vidas, né? E como o Senhor sempre fez na sua palavra, né? Toda a palavra de Jesus, ela tem um cunho orientativo e exortativo, né? E Deus, na sua infinita misericórdia, né, durante toda a jornada da humanidade, buscou que as pessoas dessem ouvido a eles, a Ele, né? Que as pessoas ouvissem os sinais de alerta que Deus falava, né? E Jesus Cristo, Ele se importava tanto que as pessoas compreendessem aquilo que Ele falava, que Ele se usava, né, de ilustrações, de parábolas, né, para demonstrar uma mensagem, né, através de uma história figurativa, para que as pessoas compreendessem claramente aquilo que Ele estava falando. Jesus tinha esse costume, né, de falar por parábolas, exatamente porque Ele desejava que as pessoas o compreendessem, né, compreendessem efetivamente a sua mensagem, né, de forma plena e de forma correta, né. Assim como Deus quer que você compreenda hoje a mensagem dEle, de forma plena e de forma correta, né. Essa é a intenção de Deus para as nossas vidas, né. E Jesus, Ele começou, né, os versículos que nós lemos aqui, né, a partir do versículo 15, Jesus falou, né, aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Então, esta é uma mensagem para nós. Eu queria que você tenha ouvido, né? Então, essa é uma mensagem para a sua igreja, para aqueles, né, que têm condições, né, de discernir, para aqueles que têm condições, né, de efetivamente compreender aquilo que Deus está falando. E você, como já foi tocado pelo Espírito Santo de Deus, você que já teve um encontro com Jesus, é esse que tem toda a condição de compreender a mensagem efetiva de Deus, né? Jesus, igualmente a Deus, né, sempre tentou mostrar a verdade, né? Jeremias, o grande profeta de Deus, foi usado pelo Senhor de forma tremenda, de forma plena, né, levando mensagens a reis, levando mensagens a um povo que estava prestes a ser ali levado ao cativeiro por causa das suas atitudes de rebeldia contra Deus. E Deus se importava tanto com Jeremias e mandava: vai lá e fale para eles, vai lá e profetiza a minha palavra, vai lá e diz o que vai acontecer se eles não se arrependerem, né? E Deus falou assim, né, através da sua palavra, que Ele levantou os seus profetas para profetizar e para falar, começando de madrugada, para que o povo de Israel ouvisse. Em determinado momento, Deus disse, ali no livro de Jeremias também, né, num lamento, né, e também assim, ainda com esperanças de que houvesse ali conversão, de que houvesse ali, né, um entendimento para que o povo pudesse ali mudar os seus caminhos, Ele disse assim: vai e fale, mesmo que não ouça, fale, porque quem sabe alguém, né, alguém que ouça, se converta dos seus caminhos, né? Então a intenção de Deus sempre foi essa, né? Sempre enviou seus servos para falar. E Jesus estava falando ali. Jesus estava, né, conversando com seus discípulos. E Ele disse, através de uma parábola, o seguinte, né? Mas a quem hei de comparar a esta geração? É semelhante a meninos que, sentados nas praças, gritam aos companheiros: nós vos tocamos flauta e não dançastes, entoamos lamentações e não pranteastes. Ou seja, Jesus estava falando que no meio do povo tinham pessoas ali, né, chamando o povo para, né, os momentos de alegria, para os momentos, né, de bênçãos profetizadas por Deus e para os momentos de alerta, para os momentos de exortação de Deus, para os momentos ali, né, chamando a atenção do povo, né, mas irmãos, né, o povo não ouvia, o povo não desejava, como essa parábola, um grupo de companheiros, de meninos, né, uns queriam a participação dos outros nos momentos de alegria, nos momentos de tristeza, mas eles falaram: olha, nós fizemos isso, nós trouxemos alegria, mas vocês não participaram, nós trouxemos momentos de tristeza, mas vocês não prantearam. Ou seja, não havia o mínimo interesse de que aquelas pessoas em comunhão participassem daquilo que Deus estava ali manifestando. E é isso que Jesus está falando, que Deus está chamando, que Deus está prometendo coisas boas, que Deus está prometendo coisas grandes para a sua igreja, que Deus está ali chamando a atenção, né, de um povo, né, que vai sofrer as consequências duras de Deus se não acabar com o pecado, se não pararem de pecar contra Deus, né? Essa é a mesma mensagem de Jesus, né? A mesma mensagem de Deus, a mesma mensagem de Jesus. Você compreende isso, que Deus não mudou? Que Deus está buscando um povo verdadeiramente santo que o ouve, né? Verdadeiramente que o adore em espírito e em verdade, né? Essa é a intenção de Deus, né? E ali Jesus depois usou o exemplo de João Batista. Veio João Batista, né, que não comia nem bebia e diziam que ele tinha demônio. João Batista era um homem extremamente consagrado a Deus. Ele vivia ali no deserto, se vestia de peles de animais e comia, segundo a Bíblia, gafanhotos e mel, né, que ele encontrava ali pelo deserto, que ele encontrava ali pelas redondezas, pelos lugares aonde ele ia, né? E João Batista, na sua consagração, tinha um grande poder, uma grande visão espiritual de Deus. O próprio Senhor Jesus disse que não existiu, né, homem nascido de mulher que fosse maior do que João, né? Então, irmãos amados, para vocês verem ali, né, o poder de Deus que estava através de João Batista, né? E João Batista veio, né, precursor de Jesus, pregando arrependimento, e quando viu Jesus pela primeira vez ali, nos arredores do Rio Jordão, onde ele batizava, onde João Batista batizava, né, ele logo apontou para Jesus e disse: este é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, né? Ou seja, tendo, né, a visão clara de Deus, do Espírito Santo de Deus, daquilo que Jesus faria, daquilo que Jesus, a mensagem que Jesus pregaria, né? Então, irmãos, Deus sempre enviou os seus profetas, Deus sempre enviou aqueles que falam, Deus sempre enviou aqueles que anunciam, né? Deus sempre enviou. É, continua enviando, e continua falando, e continua alertando, e continua ali fazendo, né, dando as mesmas oportunidades ao seu povo, ao seu suposto povo, né, aqueles que, né, foram chamados, né, mas, conforme diz a palavra do Senhor, naquela parábola de Jesus, né, das bodas, né, do casamento, da festa de casamento, cujo pai chamou ali, mandou os seus servos convidarem ali, né, chamarem aqueles que eram, né, amigos, aqueles que eram ali próximos, aqueles que eram ali, né, as pessoas que deveriam participar daquela festa de casamento. E a Bíblia diz que esses servos foram, e cada um deles deu uma desculpa: ah, eu tenho que trabalhar, ah, eu já tenho um compromisso, ah, eu tenho que viajar. E ninguém aceitou o convite, ou seja, aqueles que tinham direito à festa, aqueles que tinham direito a participar da festa do noivo, né? não quiseram, e deram desculpas por causa disso, e aí o dono da festa, o pai do noivo, mandou que o seu servo fosse por todas as redondezas, pelos vales, pelos valados, pelas estradas, chamassem quem eles encontrassem para a festa de casamento do noivo. Nós somos encontrados no meio do caminho, né, irmãos? Né? Por que eu estou contando essa parábola? Porque Deus nos chamou. Deus se chamou. Nós somos aqueles que não eram os participantes do reino de Deus e os que deveriam ser participantes não quiseram, recusaram o chamado. E pela misericórdia de Deus nós fomos encontrados pelas estradas, vagando por aí, né? Nós aceitamos o convite, né? Aceitamos o convite do Pai do Noivo, do Senhor, do Deus Todo-Poderoso, né? E hoje nós podemos viver a grandeza e a celebração daquilo que Deus deseja para as nossas vidas, né? Você não perca de vista tudo isso que eu estou falando, porque Deus sempre enviou os seus profetas, né? Enviou João Batista e depois Jesus falou que ele veio e ele comia e bebia com os publicanos, né? Com os cobradores de impostos, né? Comia e bebia, né? Com os pecadores. E aí eles diziam que Jesus era glutão e amigo de pecadores. Então, irmão, sabe, a obra de Jesus, ela é plena. A obra de Jesus, ela é plena. Jesus veio para fazer aquilo que Deus mandou, independentemente das circunstâncias que rodeiam a ele, para que nós pudéssemos ser encontrados, para que nós pudéssemos ser encontrados. E Jesus, ele deu ali mais uma vez o alerta: olha, vocês estão cegos porque veio um e vocês diziam que ele tinha demônio. Veio outro, né? E vocês dizem que ele é amigo de pecadores, né? E aí Jesus, desabafando Jesus ali, né? Num momento ali de alerta mais uma vez, aquelas pessoas que ouviam disse: olha, se Corazim e Betsaida, né? Ai de ti, Corazim e Betsaida, porque se em Tiro e em Sidom se tivessem operado os milagres que em vós fizeram, há muito elas se teriam arrependido com pano de saco. Ou seja, Deus está fazendo sinais, Deus está mostrando ali a sua glória, Deus está mostrando o seu poder, e ele deseja que haja conversão para isso. E ele deu um alerta: olha, o meu juízo para Tiro e Sidom será menor, né? O meu juízo para Sodoma será menor por conta, né, dos sinais que houveram nessas duas cidades. Então, irmãos, vamos ficar atentos, que Deus está se mostrando vivo e Deus deseja resposta. Deus deseja a resposta da sua vida. Deus deseja a resposta, né, de você, para que ele possa o quê? Cumprir o papel efetivo dele na sua vida, né? Para que ele possa fazer com que você viva as coisas que ele tanto ministrou às nossas vidas nesses dias que ele esteve na terra, né? E depois através dos seus discípulos e dos seus apóstolos, né? E nós somos o alvo, né, que foi encontrado, né? Eu sempre falo assim, né, que no momento em que eu conheci a verdade, e foi um encontro maravilhoso que eu tive com Deus, porque eu era uma pessoa temente a Deus, sem conhecer Deus, né? Eu era temente a Deus, eu não conhecia Deus. E quando eu percebi, quando eu notei a verdade, quando eu percebi a verdade, quando eu comecei a ouvir a pregação da palavra de Deus na igreja aonde eu me converti, eu comecei a desejar e a desejar e a desejar e a desejar e a desejar cada vez mais o conhecimento de Deus, né? Eu comecei a desejar cada vez mais me aprofundar naquilo que era Deus, porque na verdade eu não conhecia Deus. Na verdade eu conhecia histórias que falavam de Deus, mas eu não conhecia Deus, né? E através da palavra dele, né, através da meditação da palavra, né, nós viemos a conhecer a Deus, né? O próprio Senhor Jesus, disse aqui, quando ele falou assim, né? Veio o filho do homem que come e bebe, dizem, eis aí um glutão e bebedor de vinho, amigo de publicanos e pecadores, mas a sabedoria é justificada por suas obras. Ou seja, nós conhecemos a palavra e agimos segundo a palavra. Deus nos dá sabedoria para que as nossas obras sejam baseadas na nossa sabedoria, né? As nossas obras dão testemunho, né? Conforme disse Jesus aqui, as nossas obras dão testemunho da sabedoria que Deus nos deu. Tem que ser assim. Você não pode ser uma pessoa, né, que as suas obras não refletem aquilo que Deus já te falou, né? Deus está te falando coisas hoje, né? E você, né, deve se usar destas coisas para fazer cumprir, né, as atitudes da sua vida. Ou seja, nós ouvimos e nós praticamos. Você entendeu? Nós ouvimos e nós praticamos. Deus nos dá conhecimento e sabedoria e nós usamos do conhecimento e sabedoria. Não ficamos inertes, nós não ficamos parados, nós não ficamos ali, né, distantes daquilo que Deus deseja de resultado para a nossa vida. Muito pelo contrário, nós buscamos ser pessoas, né, muito próximas de Deus. Nós buscamos ser pessoas, né, que cumprem fielmente a vontade de Deus, né? Porque a vontade de Deus, ela é soberana, né? A vontade de Deus é soberana na nossa vida, como deveria ser soberana na sua vida também. A vontade de Deus é aquela que nós devemos praticar, porque a nossa vida depende tudo daquilo que nós faremos em relação a Deus. Se Deus está dando conhecimento e sabedoria a você, é porque Deus quer mudar a sua vida baseado nesta sabedoria e neste conhecimento. É muito simples, né, irmãos? Sabe, irmãos, Deus tem sempre um objetivo nas suas ações, nas nossas vidas. E se você não percebeu isso ainda, comece a perceber, porque, né, se Deus fala, se Deus alerta, se Deus, né, promete, ele quer reação baseada naquilo. Né? Deus não vai fazer nada para você, né, se você, se não tiver um objetivo. Para que ele faria algo sem um objetivo qualquer? E eu sempre falo, né, irmãos, que quando Deus usa um profeta para profetizar para alguém, o interesse de Deus é que aquela palavra profética, como sempre foi na Bíblia, a intenção de Deus é que aquela palavra profética gere frutos, né? Deus não vai falar para você: ah, olha, amanhã você vai ali andar pela rua A, rua B, e depois você vai chegar na rua C, viu? Né? Deus não vai falar isso para você simplesmente para te agradar. Deus sempre, quando vem com uma palavra profética para você, é porque Deus deseja uma reação em relação àquela palavra profética. Né? Entenda isso, irmãos. Por isso que existe muita bobagem aí, né? Profetas que falam em nome de Deus, mas Deus não enviou, né? Conforme disse a palavra, né, que Deus, que as pessoas estavam profetizando em nome dele, mas ele não tinha enviado ninguém para profetizar no nome dele naquele momento, naquele instante, né? E sofreriam as consequências por causa disso, né? Por falar em nome de Deus e não terem sido enviados para falar, né? Então, irmãos, as nossas obras refletem aquilo que Deus nos deu de sabedoria e conhecimento. É isso que Jesus está falando e é isso que você precisa perceber. Deus está te dando sabedoria e conhecimento? Use. Use hoje a sabedoria e o conhecimento que Deus está te dando para mudar histórias, para mudar a sua história, para mudar atitudes, para mudar pensamentos, para que Deus possa ser glorificado, para que Deus possa ser honrado na sua vida, né? Esse é o desejo de Deus, né? E prosseguindo, Jesus falou assim, né, tudo, no versículo 27, tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, né? Porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e meu fardo é leve. Irmãos, olha o que Jesus está falando aqui, né? Jesus está falando que tudo que Deus tem foi entregue a Ele. Ninguém conhece o Filho senão o Pai, ninguém conhece o Pai senão o Filho. Ou seja, eles têm pleno conhecimento um do outro, né? E ninguém conhece o Pai senão o Filho e aquele a quem o Filho quiser revelar. Ou seja, Jesus nos leva a Deus. Jesus nos revela a Deus. Jesus é o caminho pelo qual nós devemos trilhar para nos achegar a Deus. Ele é o caminho. A quem Jesus revelar haverá conhecimento de Deus. Conforme ele disse aqui, né? Ninguém conhece o Pai senão o Filho e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Nós precisamos de Jesus. Não existe chance do homem se achegar até Deus sem Jesus. Ele é o único caminho. O único caminho, é o caminho que nós devemos trilhar, é o caminho que nós devemos seguir, é o caminho que nós devemos ali, né, avançar, né, porque, né, nós, né, sem Jesus andamos por um deserto, sem Jesus nós andamos por um caminho que nós não sabemos para onde ir, né? Então você imagina assim, né, você no meio de um cruzeiro marítimo, né, em alto mar, e você olha para os lados e você parece que é tudo igual, né? Parece que, né, qualquer lado que você vai chegar a qualquer lugar, né? Você não tem uma noção para onde ir se você não tiver ali uma bússola, se você não tiver um GPS, né? E a nossa vida sem Jesus é assim, a gente olha, né, e parece tudo igual, a gente olha e a gente não sabe para onde ir, porque Jesus é a nossa bússola, Jesus é aquele que nos leva pelo caminho, Jesus é aquele que pega pela nossa mão e nos leva pelo caminho, para retornarmos ao lugar aonde o homem foi expulso, aonde Adão e Eva foram expulsos, né? E a Bíblia diz que quando Adão e Eva eles foram expulsos, Deus colocou guardas ali, anjos, né, para garantir que o homem não voltasse pelo caminho pelo qual ele saiu, né? E através da obra de Jesus, esses guardas, né, foram tirados, né? Não existe mais ali a chance, né, do homem ser bloqueado de entrar no lugar onde ele não deveria ter saído, né? Os anjos que guardavam ali a entrada do paraíso foram tirados, e Jesus é aquele que nos leva pelo caminho. Nós não sabemos, nós não sabíamos o caminho, nós não conhecíamos o caminho, mas Jesus cuidou de mostrar o caminho, né, aonde, né, nós estávamos, é como nós dissemos, é como se nós estivéssemos num deserto, por todos os lados parece tudo igual, né, sem árvores, sem água, sem alimento, né, e como se nós estivéssemos em alto mar, né, e olhássemos e não víssemos nenhum lugar diferente, tudo igual, sem sabermos para onde ir. E Jesus nos leva, né, pelo caminho, e nós vamos entrar. Nós vamos entrar pela porta aberta, irmãos, porque Deus abriu a porta, né? Porque Jesus, né, ele abriu a porta, né? Jesus, ele abriu a porta e ninguém pode fechar, conforme diz a palavra de Deus, né? A porta que Deus abre, ninguém fecha, e a porta que Deus fecha, ninguém abre. Então, irmãos, né, né, prossiga pelo seu caminho, prossiga pela jornada, porque você vai chegar lá, nos portões abertos, nos portões celestiais escancarados para que a gente possa entrar, escancarados para que nós possamos ali nos adentrar na presença de Deus. Esse é o objetivo do Senhor, esse é o objetivo de Deus, né, para as nossas vidas, né? E lembrando a você que nós temos essa oportunidade, enquanto a porta está aberta, nós temos esta oportunidade de pegar nas mãos de Jesus e seguirmos pelo caminho, né, que ele nos leva até o Pai, seguirmos pelo caminho que ele nos leva até ali, né, o intento de Deus de viver ao nosso lado todos os dias, né, perpetuamente, eternamente, né? Porque quando você chegar, né, no lugar e a porta estiver fechada, não vai adiantar bater. Não vai adiantar bater, porque Deus fechou a porta. E a porta que Deus fecha, ninguém abre. Vai ser um momento muito difícil das pessoas que vão o quê? Se achegar no lugar aonde deveriam ter chegado no tempo certo. E vão encontrar a porta fechada e vão tentar bater. Chamando ali Jesus. Vão tentar, depois que Jesus falar, não conheço vocês. Eles vão tentar arrombar a porta. Mas não vão conseguir. Porque ninguém abre a porta que Deus fecha. Ninguém abre a porta que Deus fecha. Você está compreendendo? Sabe, irmãos? A igreja precisa abrir os seus olhos espirituais. Para que ela não seja surpreendida. Para que ela não seja surpreendida por um dia derradeiro na nossa vida e a porta não está aberta. Porque foi-se o tempo, porque foram-se as oportunidades da nossa vida, né, irmãos? Jesus quer te mostrar Deus. Jesus quer te colocar de fronte a Deus, para você adorá-lo e cultuá-lo face a face. Esse é o desejo de Deus, que você o encontre para falar com Ele face a face, né? Como nós fizemos hoje, já durante as nossas orações, como nós fizemos hoje durante os nossos louvores, face a face. Esse é o desejo de Deus, né? Mas se você não quer isso, né? Se você não tem interesse nisso, se isso não importa para você, né? Sinto muito, eu sinto muito, mas você está longe e distante do teu Deus. Você está no meio do mar aberto, você não vai saber para onde ir. Você está no deserto, onde não há água nem comida. E você vai sofrer as consequências da tua decisão de largar das mãos de Jesus e seguir pelo teu caminho. Um caminho de roubo, destruição e morte. Porque sem Jesus, esse é o nosso destino. E olha a intenção de Jesus, né? Olha, eu quero mostrar o Pai a vocês, ele dizendo. Ninguém vai conhecer o Pai sem que Jesus mostre. E ele falou, depois terminando os versículos que nós lemos, né? Convidando, vinde a mim, vinde a mim. Olha o desejo de Jesus, vinde, vinde, vinde a mim. Né? Todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Olha a promessa de Deus. Se você está cansado, eu não estou falando de um cansaço físico depois de um dia exaustivo de trabalho. Se você está cansado das suas lutas, se você está cansado, né, de viver uma vida que você, né, não tem mais motivação nenhuma, se você está cansado de tudo aquilo que está ao seu redor, se para você não existe mais expectativa boa nenhuma na sua vida, está na hora de você aceitar o convite de Jesus. Vai para Ele, porque Ele vai aliviar. Vai para Ele, porque Ele vai fazer a grande obra sobre a tua vida. Vai para Ele, porque Ele vai te dar paz. Ele vai te dar alegria, né? Ele vai te dar alegria. Aí ele falou, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim. Olha o desejo de Jesus, olha, tomai sobre vós o meu jugo, ou seja, né, que as minhas coisas estejam sobre vocês, que as minhas coisas estejam sobre vocês, que a minha vida esteja sobre vocês e aprendam de mim. aprendam de mim, ou seja, a presença de Jesus na nossa vida faz com que nós adquiramos conhecimento a respeito dele. Não existe outra chance, irmão. Você não vai conhecer Deus sem viver ao lado de Deus. Você não vai conhecer Deus sem falar com Deus. Você não vai conhecer Deus, né, sem estar muito próximo dele, porque ele fala e nos ensina, como ele fez com Moisés, quando ele desceu ali no Monte Sinai, né, e o Monte Sinai tremeu, o Monte Sinai tremia, quando Deus desceu ali, né, como fogo no Monte Sinai para falar com Moisés e para ensiná-lo. Jesus quer fazer parte da sua vida, quer estar sobre a sua vida, para que você aprenda dele, né? Para que você aprenda mais e mais e mais. Vocês estão percebendo, irmãos, que Deus, ele sabe, e Deus está dizendo que não adianta, que não adianta você querer viver com Deus sem você conhecê-lo. Não adianta. O próprio Senhor Jesus disse, né, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. O próprio Senhor Jesus falou isso. Então, é necessário que você se aproxime de Deus. É necessário que você seja próximo, muito próximo de Deus, para você viver as coisas dele, para você conhecê-lo. E aqui Jesus falou, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Nós, num mundo tribulado como nós vivemos, num mundo cheio de lutas que nós temos que ter a paz de Cristo para podermos o quê? Para podermos prosseguir, irmãos. A luta é terrível neste mundo. Se você não tiver Deus, você desiste. Se você não tiver Deus, você tem uma vida destruída, porque as coisas são deste mundo, vão te engolir, as preocupações, né? E aí vem, irmãos, olha, analise aquilo que está ao teu redor de forma espiritual, não de forma patológica, analise, né? E aí, né, o que acontece? As pessoas começam a viver neste mundo sem Jesus, e aí vem a depressão, e aí vem a síndrome do medo, e aí vem aquela síndrome que não deixa a pessoa sair de casa, e vem, né, e vem ali a bipolaridade, e vem pessoas, né, que Elias condenou ali no Monte Carmelo, né, dizendo para o povo de Israel, até quando vocês vão cambalear por dois caminhos, ou seja, uma hora está de um jeito, outra hora está do outro jeito, pessoas instáveis, pessoas com desejo de morrer, pessoas com desejo, né, com ódio no coração, né, com ódio e desejam mal para as outras pessoas, ou seja, vidas destruídas, cheias de dinheiro no banco, mas vidas destruídas com toda a sorte de malignidades, de sentimentos imundos, né, projetados por Satanás para que as pessoas sejam inundadas, né, para serem destruídas e estarem distantes de Deus, né? E aquele que tem Jesus no seu coração passa por tudo isso, irmãos. Aquele que tem Jesus no coração, ele é liberto destas coisas todas, ou seja, continua lutando igual, ou seja, continua ali lutando para vencer seus sentimentos, continua lutando para vencer as suas lutas, mas tem paz. Mas avançam, né, entendendo qual é o objetivo da sua vida neste mundo, entendendo como devem agir neste mundo, conforme Jesus nos ensinou, e ele disse, ele prometeu, é promessa dele, é promessa do Senhor, e você vai duvidar de quem? Vai duvidar de Jesus, é? Quando ele disse, tomai sobre vós meu jugo, aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, né? Jesus é aquele que nos conforta. Jesus é aquele que nos dá força, né? E vigor, né? O próprio Deus disse, eu sou o Senhor que vos dá vigor para adquirirem riquezas. O Senhor é a nossa força. Tudo está no poder dele, e se nós não estivermos nele, nós somos fracos. Nós somos fracos. Se não estivermos na presença de Jesus, nós somos fracos. Sabe por quê? Sabe por que ser fraco? Porque simplesmente você não tem Deus. Sem Jesus, você não tem Deus. Se você não tem Jesus, você está em alto mar, sem saber para onde ir, ou no deserto, né? sofrendo, né? Tendo falta de tudo, e não entende por quê. Mas é porque você não tem Jesus. É porque você não tem Deus, e sem Deus, você está nas mãos do diabo. Sem Deus, você serve ao diabo. O próprio Senhor Jesus, né, ele falou assim, que nós não podemos servir a dois senhores. Né? Por quê? Se nós servirmos a um, nós vamos entristecer o outro. Então, entristeça Satanás aí, sabe? Deixa Satanás bravo. Deixa Satanás aí raivoso contigo, né? E alegre o coração de Deus, né? Alegre o coração de Deus, porque quando você entristece o coração de Deus, você está deixando Satanás feliz da vida com você, cumprindo fielmente os desígnios que ele tem para a sua vida, que é te destruir. Você compreendeu isso? Se Deus está triste contigo, Satanás está alegre contigo. Né? Se Deus está feliz contigo, Satanás está raivoso contigo. Isso é muito bom. Não tenha medo. Satanás tem que estar raivoso contigo todo momento. Né? Ele tem que estar muito bravo com você. Ele tem que estar ali esperneando. Tem que estar ali rolando no chão por causa das suas atitudes, né, fiéis a Deus. Ele tem que estar assim bravo com você. Sabe por que ele tem que estar bravo com você? Não tenha medo. Porque ele não pode contra você. Porque ele não pode destruir. Porque ele não pode, né, tocar em você segundo a palavra de Deus. Né? Essa é a verdade de Deus para a sua vida. E para mim é a vida. Né? Porque Jesus termina dizendo assim, achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Ou seja, as pessoas acham, né? Os pecadores acham difícil de seguir Jesus, né? Por quê? Porque vão ter que tirar da sua vida aquilo que eles acham bom, que é o pecado. Para aqueles que vivem em Jesus, é uma alegria plena servir e adorar a Deus. É uma alegria plena viver ao lado de Deus, ouvindo a voz de Deus, entendendo ali, né, a palavra do Senhor, meditando numa palavra maravilhosa como essa que nós lemos aqui hoje. Aquele que é de Deus entende, né, que deseja mais de Deus a cada momento, né? Né? A cada dia mais, a cada dia mais. Vem, Senhor, né? Manda mais jugo aí. Manda mais jugo aí sobre a minha vida. Manda mais jugo seu sobre a minha vida, lógico, né? Jugo de Deus. Manda mais Deus aí sobre a minha vida. Manda mais Jesus sobre a minha vida. Né? Aquele que serve a Deus quer mais, quer mais, quer mais, quer mais, quer mais, quer mais. Né? E o pecador, né, não quer saber. Ele acha pesado, né? Ah, se eu for servir a Deus, eu vou ter que parar de roubar, vou ter que parar de mentir, vou ter que parar de adulterar, né? Eu vou ter que parar de brigar, vou ter que parar de falar palavrão. Olha só, irmãos, né? Que maluquice, né? Olha só, né, aquilo que o pecador pensa. Aí o jugo de Deus é pesado mesmo, porque ele não quer nada. Ele não quer nada daquilo, porque ele quer viver na imundice. Que ele quer viver, né, na destruição, que ele quer viver, né, na angústia. Então é uma escolha, como Deus sempre falou, é uma escolha. E o convite de Jesus está aberto para você. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Esse é o convite de Jesus. A porta que Deus abriu está aberta, continua aberta. Somente Jesus pode te mostrar o caminho. Então, se apegue a Ele para você viver em paz nesse mundo. Para você chegar no lugar onde você tem que chegar. conforme é o desejo de Deus para a sua vida e para a minha vida. Né? É assim a história que Deus quer para nós. Não se engane, irmãos. Não se engane. Eu estou falando a verdade plena da Bíblia. Se você não quer dar ouvidos, conforme Jesus falou, né, é uma decisão tua. Né? Mas Jesus falou, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E você é esse pelo qual Deus está falando hoje. Você é esse, né, que Deus está falando hoje. É no seu ouvido que Deus está falando hoje, para a glória dele. Irmãos, eu vou orar por você agora, nós vamos orar. Eu vou abençoar a sua vida mais uma vez e eu gostaria que você pegasse esta palavra, né, e você lançasse para dentro do seu coração e você vivesse essa palavra, né? Conforme disse Jesus, que as suas obras testemunhem esta palavra. E eu sei que Deus tem muito mais a te dar. Se você desejar muito mais de Deus, Deus vai te dar muito mais do que você, né, espera e do que você imagina. Porque tudo que vem dele é muito grande, tudo que vem dele é muito poderoso e tudo que vem dele é muito bom, né? Então vamos viver essas coisas maravilhosas de Deus. Feche os seus olhos agora, eu vou orar por você. Filho do Deus Altíssimo, meu Pai, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, Deus em quem nós temos colocado a nossa fé e toda a nossa esperança, meu Senhor. Pai, eu oro a Ti agora em favor do Teu povo que me ouve agora, Senhor. Eu oro, Senhor, de toda a terra, Pai, clamando a Ti que o Teu poder se manifeste na vida deles, Deus Altíssimo e Deus Tremendo. Vem falar alto aos corações, vem Deus derramar óleo precioso, lava súbia, irisha lamanaia, serebicanda lava suriamba labisha lamanaias. Ó Deus, converte os corações. Chama as pessoas a Ti, Senhor, agora, lava súbia, rica, lava surianda, lava, serebicanda, lava, ó Deus exaltado e rei glorificado, Pai, edifica coisas novas agora na Tua igreja, no Teu povo, Senhor, bane, Senhor, todo pensamento maldito, Senhor, bane toda ilusão da alma, bane, Senhor da glória, Pai, ó Deus, todo ensino contrário à Tua palavra, Senhor, que foi, Senhor, agora cravado nos corações, Senhor. Arranca com a Tua mão forte, Senhor, da glória, Pai. Ô, Senhor, esta arma cravada no coração, Senhor da glória, e põe a Tua verdade ali, Senhor. Põe a Tua verdade ali, Senhor, para que a Tua igreja e o Teu povo viva a Ti, conforme o Teu desejo, Senhor Deus Todo-Poderoso. Pai, a Tua palavra é inequívoca, Senhor da glória. Pai, a Tua palavra é clara, Senhor da glória. Que as pessoas agora que me ouvem, Senhor, estejam atentas a isso, Senhor, e desejem isso para a glória do Teu santo nome, Senhor. Papai, eu sei que Tu tens milagres a executar esta manhã, Senhor. Então, Senhor da glória, Pai, segundo o Teu poder, Senhor. Então, segundo, Senhor, a Tua palavra, Senhor. Vai lá, Senhor da glória, e cura, Senhor. E cura a ferida do coração. Vai lá, Senhor, e cura, Senhor, a ferida da alma. Vai lá, Senhor, e arranca com a Tua mão forte, Senhor da glória, toda a opressão e todo o cativeiro, Senhor. Toda a cadeia maldita, Senhor, levantada por Satanás, Senhor, de toda a terra, Pai. Ô, Senhor, tira, Senhor, toda a muralha que foi construída pelo pecado, Senhor. Derruba com a Tua mão forte, como Tu fizeste ali, Senhor, com as muralhas de Jericó, Senhor. Dá, Senhor, agora fim, Senhor, da glória à separação. Dá agora fim, Senhor Deus Todo-Poderoso, Pai. Ô, Senhor da glória, Pai, a toda atitude demoníaca, de afastamento, de ilusão, de frieza espiritual, Senhor da glória, Pai, e de superficialidade em relação a Ti, Senhor. Arranca com a Tua mão forte, Senhor, que brote nos corações um desejo profundo, né, de aprender de Ti, conforme Jesus falou, aprender de Ti, Senhor da glória, Pai, conforme Jesus falou, Senhor da glória, Pai. Pai, em nome de Jesus Cristo, Senhor, eu abençoo a Tua igreja, eu abençoo o Teu povo, Senhor, eu abençoo as pessoas que me ouvem agora, para a glória de Jesus, somente para a glória do Filho de Deus, nosso Senhor e nosso Salvador. Aleluia. Deus seja louvado, seja exaltado e seja glorificado para todo sempre. Aleluia. Graças a Deus, está abençoado pelo Senhor.